Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, ouvintes da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 13 de maio de 2017. Está no ar, aqui na 106.9, o programa Gestão Social e Cidadania. E no programa de hoje vamos falar sobre a gestão de conflitos nas escolas, principalmente as metodologias de aplicação, como a justiça restaurativa, que é uma resolução do conflito criado, e a comunicação não violenta, todas as ações desenvolvidas no âmbito da 36ª Coordenadoria Regional de Educação. Permaneça em sintonia e confira na sequência as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Marcha dos Prefeitos deve reunir mais de 4 mil gestores em Brasília. A Marcha dos Prefeitos deve reunir na próxima semana mais de 4 mil participantes, além de autoridades e representantes dos três poderes. O evento acontece de 15 a 18 de maio na capital federal. O presidente da República, Michel Temer, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, devem participar da programação do evento, que é promovido pela Confederação Nacional de Municípios. De acordo com a Confederação, o ano vai ser marcado pelo debate das reformas, como a previdenciária, a trabalhista e a tributária. A marcha vai ter como tema o Brasil em reformas. A marcha oportuniza o momento de apresentar as demandas locais às autoridades e lutar por temas que permitam a conquista de autonomia pelos municípios. Para a Confederação Nacional dos Municípios, a atual situação financeira do país reforça a necessidade de os gestores locais estarem unidos em prol da pauta municipalista. Uma questão defendida pela entidade está o encontro de contas entre governo federal e municípios. Maio Amarelo quer reduzir acidentes e vítimas de trânsito. A proposta do movimento Maio Amarelo é chamar a atenção para o alto número de mortos e feridos no trânsito no mundo. O movimento é coordenado entre poder público e sociedade civil para promover ações de educação e conscientização, debater riscos e responsabilidades e avaliar o comportamento no trânsito. Um dos órgãos públicos que aderem e incentivam o movimento é o Senado, com o prédio que vai estar iluminado de amarelo a partir de hoje até o dia 31 deste mês. O alerta se soma às iniciativas de dar aos acidentes o tratamento de uma epidemia, levando à adoção de medidas para reduzir o número de vítimas. No trânsito brasileiro, são cerca de 43 mil mortes por ano no país, segundo estimativas do Ministério da Saúde. No mundo, o número de mortos nas estradas pode chegar a 1 milhão por ano até 2030. Nesse período, segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas vão sobreviver aos acidentes a cada ano, mas com traumatismos e ferimentos.
Boletim Rádio Web.
O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos, com milhares de intoxicações, centenas de mortes e contaminações ambientais. Ao ano, o país consome cerca de 5 litros de agrotóxico por pessoa e o Rio Grande do Sul é o único estado que ultrapassa a quantia. São 8 litros por pessoa. Mesmo que não existam garantias de que a maior incidência de casos de câncer esteja relacionada diretamente ao uso intenso de agrotóxicos nas lavouras, essa hipótese não é descartada. Para o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério Público, Daniel Martini, a fiscalização é imprescindível e traz maior segurança não apenas para o meio ambiente, mas principalmente ao consumidor gaúcho.
Nós compreendemos que a atividade primária é uma atividade importante, indispensável para garantir a alimentação da população que vive no centro urbano, inclusive. Nós não temos o produtor rural como vilão, mas ele precisa saber que os órgãos públicos fiscalizam essa atividade, fiscalizam a produção e a aplicação inadequada de agrotóxicos.
O Ministério Público participa e fomenta o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, um espaço permanente aberto ao debate de questões relacionadas aos impactos negativos de substâncias nocivas à saúde do trabalhador, do consumidor, da população e do meio ambiente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Aline Costa.
A Organização das Nações Unidas questionou o Brasil sobre a aplicação deficiente de políticas públicas para os povos indígenas. Em sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mais de 30 países pediram atenção ao tema, especialmente sobre a violência contra as populações. Segundo a ONU, os riscos aos povos indígenas no Brasil são os maiores desde que a Constituição de 1988 foi adotada. Para o pesquisador e professor de antropologia da UFRGS, José Catafesto, o problema vem se agravando a cada ano.
Os dados são absurdos com relação a homicídios explicitamente vinculados a lideranças indígenas. Tivemos no mês passado o Mickey, aí, que é uma liderança importante caigangue, que foi assassinada. Se você pegar os casos que estão repercutindo internacionalmente, praticamente toda semana há um ataque a acampamentos Kaiowá lá no Mato Grosso. São coisas que estão dando ao Brasil uma imagem completamente negativa com relação à segurança dessas populações. E eu lamento, como professor, como pesquisador, admitir que ao longo da história todas as iniciativas que foram feitas em prol dos grupos indígenas só foram tomadas depois que o Brasil passou a ser taxado internacionalmente como um país matador de índios.
Segundo o último censo do IBGE, a população indígena brasileira é de mais de 800 mil pessoas. A maior parte se encontra na região norte. No ano passado, a Comissão Pastoral da Terra registrou 61 mortes, 200 ameaças e 74 tentativas de assassinatos relacionadas a conflitos por terra. Em 2017, já são 19 mortes. No Rio Grande do Sul, a questão envolvendo demarcação de terras também preocupa.
Isso não significa dizer que em outros estados e também na região sul, Rio Grande do Sul, posso lhe dizer, né, que as comunidades indígenas Guarani, por exemplo, ultrapassam 3 mil indivíduos aqui no estado, numa rápida crescimento demográfico, a quantidade grande de crianças que nós vemos nas aldeias. Muitas das áreas em que eles estão são áreas que não foram regularizadas, são áreas que estão com processos suspensos.
Uma das preocupações apresentadas pela ONU é o da proposta de emenda constitucional 215. Que transfere do Poder Executivo para o Legislativo a responsabilidade de demarcar terras indígenas. Atualmente, o projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Para Catafeno, a medida traria ainda mais prejuízos à classe indígena se aprovada.
Mais absurda, estapafúrdia, porque ela estabelece um propósito que é anticonstitucional, né? Pulveriza caso a caso para que seja discutido em plenário do Congresso, que é completamente dominado pela bancada Bala, Bíblia e o Boi.
A íntegra desse boletim pode ser conferida em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas, Leandro Duarte.
Notícias da semana.
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprova Dezembro Vermelho para lembrar o enfrentamento do HIV-AIDS. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira o projeto de lei 592 de 2015, apresentado pelos deputados Érica Cocai, do Distrito Federal, Paulo Teixeira, de São Paulo, e Jean Willis, do Rio de Janeiro, que cria o Dezembro Vermelho para a realização anual de atividades direcionadas ao enfrentamento do HIV-AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis durante o mês de dezembro. O texto aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara prevê a iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha, a promoção de palestras e atividades educativas, a veiculação de campanhas de mídia e a realização de eventos. As parcerias devem ocorrer entre o poder público e organizações nacionais e internacionais que atuam na área conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde para o enfrentamento destas enfermidades. Programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, a gente tem a participação da Ana Rotilli, ela que é assessora pedagógica da 36ª Coordenadoria Regional de Educação com sede em Ijuí, e ela atua na frente da gestão de conflitos. A gente sabe que as escolas, por se tratar de muitas crianças, professores, funcionários, esse ciclo de convivência, coletividade, às vezes envolve alguns conflitos. E a gente, então, inicia realizando essa pergunta. Gostaria que você caracterizasse o que é a gestão de conflitos. Obrigada pela participação. Bom dia.
Saudação a todos os ouvintes da rádio. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Na verdade, hoje os ambientes, sempre que houver grupos, convivência interpessoal, a possibilidade de conflitos haverem ali é muito iminente. E o que está potencializando talvez hoje nos espaços escolares seja exatamente o empoderamento de cada sujeito infantil, sujeito adolescente, das mídias, né, das redes sociais, e muitas vezes empoderando-os para outros lados que a gente não gostaria que pendesse, né? Por exemplo, combinar um confronto na saída da escola. E tudo se combina via virtual. Filmar uma briga entre os pares. Quer dizer, essas são situações que são hoje do cotidiano escolar e muitas vezes fogem do controle, inclusive, da direção da escola, do controle do professor em sala de aula. Embora tenha leis que amparem e que proíbam o uso do celular de forma indevida durante o período escolar, há muita forma de burlar. Então, a situação vai ficando tensa e os conflitos aparecem. O que é gestar um conflito? O conflito nem sempre é negativo. Tem conflitos que eles potencializam, eles trazem as potencialidades à tona, e os sujeitos, através dele, poderão mudar seu ponto de vista, vamos dizer assim, avaliar o ponto de vista do outro e mudar o seu próprio. Então, o conflito, dependendo da situação, ele nem sempre, então, ele é negativo. Mas vamos falar do conflito, então, que se cria em situações que muitas vezes chegam até as vias de fato, de violência física. Tem conflitos, tem situações de violência escolar, que desde outros tempos tinham outros nomes, que hoje chama bullying, né? E que o bullying nada mais é do que uma perseguição reiterada e consecutiva e persistente de um sujeito para com o outro, né? Numa situação que o coloca em constrangimento público, que o deixa em situação de sofrimento psíquico, né? E esse bullying, então, poderá, não tratado, não detectado a tempo, levar esse sujeito a um sofrimento que poderá ser muito grave na vida dele, às vezes, muitas vezes, até com situações extremas, até. Então, o que nós temos trabalhado nessa frente, gestão de conflitos? A palavra, se eu pudesse definir em uma palavra, eu diria prevenção. Trabalhar com programas que visam a prevenção, que visam o protagonismo desses sujeitos escolares, porque muitas vezes nós temos uma classe que chamada classe problema, ou a turma problema na escola, o aluno problema. O que a gente tem trabalhado é mudar a ótica, às vezes, com que se lida com esse sujeito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse sujeito não está encontrando sentido nenhum em ir para a escola. E ele declara isso abertamente: eu estou aqui porque eu estou obrigado. Os pais hoje estão muito reféns dos seus próprios filhos, e a gente sabe que é um fenômeno que está acontecendo mesmo. Tem pais muito omissos, enfim, tem pais até muito intrometidos na metodologia da escola, são dois extremos. E isso também, vamos dizer assim, desautoriza a escola perante o filho. Né? E muito pouca coisa às vezes pode se fazer. Então, pegar esse sujeito que não está encontrando sentido, né, em ir para a escola por seus próprios meios e lançar alguma proposta que possa fazer sentido para ele, que ele possa protagonizar alguma ação de cidadania, dom artístico, alguma coisa que o responsabilize perante os seus pares e que crie nele esse senso de pertencimento, eleve a autoestima. Então, respondendo à tua pergunta inicial, o que se trabalha na gestão de conflitos, né? Claro que quando você chega num local e o incêndio já tomou conta do espaço, fica muito mais difícil de você contornar. Então, se trabalha nessa perspectiva de mudar essa visão, mudar as metodologias, né?
E quais são as metodologias atuais trabalhadas quando se depara com um conflito desses, um caso de bullying ou outro tipo?
Bom, nós temos oferecido para as escolas, convidado elas a adotarem, isso é um processo, não é mágico, é um processo, de, por exemplo, aquela passadinha da direção nas salas, vamos passar nas turmas para falar do que está sendo errado, ou chamar o sujeito na direção, fazer aquela reprimenda, registrar e tudo mais, ela é necessária, sim, mas ela tem se mostrado ineficiente. porque nós temos sujeitos hoje que nós vivemos, na verdade, dizem os especialistas, que nós vivemos uma crise de autoridade na sociedade atual. Então, ele não vê autoridade em casa, ele não vê autoridade na escola, ele não vê, não respeita, não encara como sendo lícito que ele se submeta a certas autoridades. E muito menos, às vezes, assim, nas raias da justiça mesmo. Tem situações de audiências que ele provoca o próprio juiz, que ele, né, afronta, tem situações assim. Então, vivemos uma crise de autoridade. O que a gente percebe, então, nessas metodologias da escola? Vamos mudar o paradigma. Vamos chegar nesses sujeitos e chamá-los a um protagonismo diferenciado. Vamos surpreendê-lo. Vamos fazer uma, por exemplo, convidá-lo para fazer uma atividade no turno inverso, como uma sanção pedagógica por uma indisciplina que ele tenha cometido, onde ele tenha que se comprometer em ajudar o recreio dos pequenos, por exemplo. E tem dado certo. Eles têm percebido que, opa, ele se enxerga diferente naquele contexto. Ele percebe que o que ele está fazendo não é top. Não é fashion mais. Nós temos que inverter essa lógica de que ser top é ser o briguento, o marrento, o grandão. Então, adotar... E as metodologias, elas partem de alguns princípios teóricos, sim, como a comunicação não violenta, né, que é mudar a lógica de como você diz uma coisa ofensiva e pode rever a forma como você disse essa coisa ofensiva de uma forma branda. Né, se retratando com quem você ofendeu, corresponsabilizando esses sujeitos. Então, a comunicação, a metodologia da comunicação não violenta visa isso, é você dizer uma coisa de outro jeito, a mesma coisa de outro jeito, sem ofender. Também os círculos de construção de paz. A metodologia circular, ela como o próprio nome diz, ela faz circular a palavra, ela faz circular a corresponsabilização sem hierarquias, ela é horizontal, né? Então são metodologias que a gente tem implantado desde o ano passado, 2016, nas escolas, mas é como eu disse, é um processo lento, porque a gente esbarra em muitas situações assim tradicionais de lidar com os conflitos. E essa metodologia da resolução, da gestão dos conflitos de forma circular, com círculos de construção de paz, ela tem na sua proposta a adoção assim, de um espaço especial dentro da escola, específico para isso, que seria uma sala de convivência, uma sala do bem-querer, como o nome cada escola pode dar o seu, mas que é um espaço preservado. Esse sujeito vai enxergar aquele espaço aonde, como um espaço onde ele pode ter confiança em se abrir, confiança em admitir os erros, e que nada dali vai sair, vai ser tratado com respeito à sua subjetividade. Então, pelo Estado hoje, já tem várias escolas que já estão tendo êxito nessa metodologia. Nós estamos expandindo, mas são 62 escolas que nós temos na abrangência, é bastante. E as situações, mas aquelas escolas que estão conseguindo entender e adotar essa metodologia, tem se percebido um decréscimo das situações de conflito. Ainda tênue, claro, mas tem se percebido algum progresso.
O importante, então, é você tentar melhorar esse sujeito, conversar, chamar individual, propor alguma ação para ele, para que ele também se sinta bem e que não vá a prejudicar os outros colegas que estão interessados em estudar, enfim. Gostaria que você falasse sobre essa lei da CIPAV, que significa Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Violência Escolar. Quais as atribuições, então?
Bem, essas comissões internas, a CIPAV, ela é uma proposta que significa mais uma ferramenta para a escola, para ajudar na escola. Ela visa trabalhar com essas equipes dentro da escola na perspectiva da prevenção, tanto de acidentes como de violência. Essa metodologia, a CIPAV, essas comissões internas, elas não vão funcionar se elas estiverem trabalhando de forma isolada dentro da escola, como uma espécie assim, de uma brigada de plantão dentro da escola que vai ser chamada quando o assunto já estiver grave. Não, não é nisso, nessa perspectiva. Ela tem que estar chamando a comunidade externa, as instituições externas para fazer parceria. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Federal, Estadual, enfim, conselhos tutelares, secretarias da saúde, para trabalharem juntos. Então, uma ação de prevenção que tenha o apoio de instituições externas, ela se potencializa. Então, essas comissões, elas vão ter a atribuição de detectar, diagnosticar e buscar planejar soluções, enfrentamento para as situações de conflito que, ou até de iminência de algum acidente que possa vir a acontecer.
Agora eu gostaria que você falasse, Ana, a respeito dos principais problemas encontrados no âmbito da 36ª Coordenadoria Regional de Educação em termos de bullying desses conflitos.
O que a gente tem percebido, falando um pouco de forma mais sistêmica assim, na sociedade, nós temos percebido assim, ó, uma forma talvez inadequada das famílias, em primeiro lugar, porque o problema começa sempre lá, né? Esse sujeito, já quando entra nos portões da escola, ele já traz um histórico familiar. E o que tem se percebido é que, em via de regra, em populações, principalmente populações mais vulneráveis, é a violência intrafamiliar. Essa violência, ela, assim, ela tem aspectos e contornos assim, dos mais variados. Desde abuso, negligência, violência física, psicológica, abandono, situações de exposição até em exploração. Nós, claro, que se comparados a grandes centros, nós diríamos que nós temos ainda situações ainda controláveis, mas que se percebe que está aumentando dia a dia também. Porque violência, ela não é uma coisa nova, conflito não é uma coisa nova, mas o que tem mudado são os seus contornos, dado aí justamente os instrumentos que a sociedade hoje oferece, né? Hoje, uma criança estando dentro do seu quarto, a família jamais pode dizer que ele está segura se ele tiver acesso à internet. Então, ele não tem esse filtro, né? Então, o que nós podíamos dizer que tem mais acometido, né, os nossos estudantes, enfim, os nossos alunos? É justamente o que acomete em toda a sociedade. Ali, porque a escola não é uma redoma de vidro, né? Tudo que acontece na sociedade recai lá dentro da escola. Poderíamos dizer, então, que o bullying muitas vezes, ele dependendo de como ele for desconsiderado, desconsiderado como algo grave dentro da escola, nas suas políticas, nos seus programas, né, de prevenção, ele pode sim se tornar algo muito sério, né, dependendo do seu limite. Mas também ele pode ser dirimido num coletivo, numa conversa, num encaminhamento mais adequado, né? Então, o que a gente percebe é isso. Mas até eu te diria assim, ó, que, por exemplo, com a lei da inclusão de alunos com necessidades especiais dentro da escola, eu acho que nós já superamos muita coisa. Hoje o aluno, os seus pares recebem esse aluno especial de forma muito tranquila. Eles ajudam, eles amparam também, se ele tiver alguma queda, algum problema, empurrar a cadeira de rodas. Então me parece que nós temos assim uma geração que, de uma certa forma, está dando a virada nesse jogo, né? Nós já passamos por situações onde essa criança com necessidade especial era muito mais discriminada na escola. Hoje nós não temos tanto mais essa situação, o que já é um grande progresso nisso aí. Mas temos ainda, sim, situações que são potencializadas, inclusive, por instrumentos como o celular, como filmagens, né? E que os alunos, então, se combinam, os grupinhos A contra o B, e de se encontrar na esquina, e etc. Mas, assim, também tem um grande pano de fundo aí que é potencializador de situações de problemas e de violência, que é o consumo de drogas, né? Que especialmente, muitas vezes, em alunos do noturno, isso é muito sério. Situações, muitas vezes, de enfrentamento por cobrança de dívidas, né? Nessa área assim, do consumo de drogas, é problemático. Alunos, assim, filhos de famílias, enfim, que têm essa situação de dependência química, têm feito os encaminhamentos. E também a gente lê muita coisa sobre, e também vê no dia a dia, situações em que tem, independe da classe social, muitas vezes. O bullying ele está em todas as escolas. Já tivemos aqui registros de pais que retiraram seus filhos de escola privada por estarem sendo perseguidos há muito tempo com situações de bullying. Então, não é privilégio de uma classe ou outra.
Certo. Esta Ana Rotilha, assessora pedagógica da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, ela que atua na área de gestão de conflitos e conversou conosco no programa desta semana sobre como que acontece essa gestão, como se faz para evitar, quais as ações a serem tomadas pelas escolas e também em nível de coordenadoria regional. Mais alguma consideração?
Em princípio, sim, agradecer essa oportunidade de poder estar socializando também algumas medidas de enfrentamento às situações que a gente tem registrado na sociedade e agradecer assim, a rádio que veio até nós, então, o curso de jornalismo e tal, e desejar aí que vocês tenham muito sucesso.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.